Olá a todos, o meu nome é David e sejam bem-vindos a mais um episódio de Pros e Amadores. Hoje estamos na Fisioglobal, uma instituição com diversas especialidades médicas, entre elas a fisioterapia, e é por isso que estamos aqui hoje com o nosso convidado, João Ferreira, fisioterapeuta aqui na Fisioglobal. João, obrigado por aceitar o nosso convite.
Obrigado.
Fala-nos um bocado sobre ti e o teu percurso até aqui.
Ok, pronto, em termos académicos, sou licenciado em fisioterapia aqui no Porto. Depois decidi o caminho que levei, o destino levou-me a decidir que o exercício seria provavelmente a melhor arma de reabilitação.
Uhum.
Nós chamamos aqui uma filosofia um bocado diferente na Fisioglobal. O que me levou a querer fazer um mestrado um bocadinho mais especializado na área da performance, então fui para Londres, fiz um dos melhores mestrados na área do strength and conditioning. Isso, em termos profissionais, sempre se aplicado muito ao desporto,
uhum.
Já no departamento médico de formação de futebol do Porto. Colaborei esporadicamente com alguns clubes de basquete, uns por amor, outros mais, outros por ajuda. Aqui trabalho com o exercício, com atletas de alto rendimento, formação, profissionais, mas também com mundos mortais, para mim é tudo igual a agir. Mais recentemente comecei a colaborar também com o Pinhaga, para os futuros quero continuar a minha carreira académica, porque também sou professor da licenciatura de fisioterapia ali no Piaget, nas áreas de biomecânica e de exercício. Pronto,
pelo que percebi aqui na Fisioglobal, estás ligado ao que vocês chamam o Human Performance.
Exatamente.
Queres-nos explicar um bocado o que é isso?
Opa, basicamente é a visão mais ativa e mais baseada no exercício que nós temos a reabilitação. A nossa filosofia é que a reabilitação é treinar com dor ou com lesão. Eu pego nas bases e nos princípios de treino e aplico-os a alguém que tem dor, ou seja, à especificidade, à individualidade de alguém com dor. Se eu tenho alguém sem dor, também vou ter que respeitar os meus princípios. O fator ou o parâmetro que eu vou ter que manobrar não vai ser a dor, mas vai ser outro qualquer. Aqui eu vou ter que fazer exatamente a mesma coisa, mas com esse rigor em termos da dor e da lesão. Sabes que eu tenho muitos chabões, porque falo aqui com as pessoas, gosto muito de comunicar. Eu sou um bocadinho tasqueiro. Não é? Opa, e gosto de dizer que mais importante que saber martelar é saber onde martelar. Pronto, isto é, obviamente, feito tudo uma avaliação muito cuidada. A primeira sessão é quase uma hora dedicada à avaliação do movimento. Provavelmente já vem com alguma ajuda dos colegas que lá dentro da terapia manual. Portanto, nós queremos sempre é construir movimento. E costumo dizer às pessoas que uma construção, qual que seja a construção, tem que começar pelos alicerces, ir para as paredes e acabar no telhado. Sendo que nenhuma delas é mais importante que a outra. Pá, porque se é desconfortável de viver numa casa sem telhado, também há de ser desconfortável de viver numa casa sem parede,
claro.
Ou sem chão, ou sem alicerces. Os alicerces aqui são a parte da mobilidade articular, as paredes a nossa, nós chamamos de controle motor e a estabilidade, ou a qualidade de movimento, se quiser chamar, e o telhado será a força. Isto se for necessário, porque o nosso objetivo, e acho que onde falha muitas vezes este tipo de reabilitação, felizmente em Portugal está a começar a haver esta atenção cada vez mais redobrada para a reabilitação ativa, não tão passiva como antigamente víamos as massagens, mas acho que ainda há um erro de proteger demasiado o paciente ou o atleta, e aqui o nosso objetivo é pôr a malta a pegar em 300 kg o mais rápido possível.
Mas tendo em conta nisso que acabaste de falar, do teu papel aqui na Fisioglobal, na tua opinião, o que é que difere do teu papel aqui de a ação que um enfermeiro tem, por exemplo, num clube?
Ah, vou-te ser sincero, as condições, se calhar. Primeiro ponto, as condições que temos. Depende do estamos a falar do clube que a gente vive sempre,
sim,
baixo
sim,
da
sim.
gama, não é? Obviamente que, como te disse, já tive em clubes que também tinham boas condições, mas o contexto da equipa é um bocadinho diferente. Okay? Nós temos sempre um bocadinho mais cuidado, como profissional acaba por ser um bocadinho mais difícil, porque temos que quebrar algumas barreiras de crenças e nós temos que saber, nós chamamos o buy-in, ou seja, nós temos que saber fazê-los acreditar em nós, não mentir, não é...
Sim, sim, ganhar confiança,
ganhar
claro.
Confiança, ou seja, mostrar-lhes que se calhar aquelas crenças até podem fazer, se fizerem sentido, tudo bem, batemos palmas e siga. Opa, se a crença não for a melhor em termos de proteção à performance, de prevenção à lesão, a tentar fazer a melhor maneira de dar a volta. Aqui nós somos uma facilidade muito grande. Felizmente nós somos, na minha opinião, e de muita gente, não é que não haja clínicas a trabalhar bem, mas nós somos a melhor clínica em Portugal, isso não tenho quase dúvida nenhuma. Caso contrário, não estava aqui.
Ok.
Temos uma vantagem enorme em relação ao dentro do contexto de equipa, que no contexto de equipa nós temos que batalhar para entrar na confiança.
Uhum.
Pá, a malta que vem do Ribatejo, do Algarve para cá,
já tem a confiança.
Vem cá e está aberta a tudo que a gente vai dizer.
Claro. Eu não vou pôr-me aqui a ler o teu percurso académico, eu tinha aqui uma lista, porque senão nunca mais saímos daqui. Mas estudar é algo que te cativa?
Claro que é. Opa, não consigo passar um dia sem estudar.
Mas é também uma necessidade?
Ah, é uma necessidade. Opa, eu acho que estudar tem uma conotação um bocado negativa. Tem uma coisa muito pesada, somos nerds. E pá, aí o gajo está a estudar, e o cara está sempre a estudar, o gajo não sabe ver outra coisa. O que eu gosto, na minha opinião, aquilo que eu faço, não é estudar, pá, eu leio coisas que gosto. Pá, a malta gosta de romances, pá, eu gosto de ler livros.
Tu vais ler sobre ossos.
Pá, eu leio sobre ossos, sobre exercícios, essas coisas todas. Pá. E gosto, posso dizer que acordo quase todos os dias. Pá, antes da pandemia acordava todos os dias às 6 da manhã para vir treinar, pá, por causa da pandemia, depois eu me treino num ritmo diferente, e agora acordo todos os dias às 6 da manhã para vir estudar, para vir trabalhar, para preparar as coisas.
Isso marca a diferença, certo?
Pá, claro que sim, acho que sim.
Em termos da tua performance, no termo da fisiologia global, mas marca um bocado a diferença.
Pá, quero acreditar que sim, pá, estamos sempre atualizados. Vou ser sincero, estas coisas das redes sociais, acho que eu gosto muito do meu percurso académico e daquilo que eu alcancei com este silence work, com este trabalho em silêncio. Porque eu sou um gajo que, neste aspecto é porreiro, gosto destes modelos, conversa, mas sou um gajo que tem algum receio de se expor nas redes sociais. Gosto de ter chegado aqui sem ter essa necessidade, e não estou a dizer que é má, atenção, porque acho que é muito bom. Tenho muitos colegas com muita capacidade, com muita qualidade, que têm um jeito brutal para se exporem nas redes sociais e esses conhecimentos, mas também gosto de ser o contrário, que é para as pessoas acreditarem, para os outros colegas e outros, principalmente, eu volto a ligar com os meus estudantes de fisioterapia, que é uma coisa importante esta exposição nas redes sociais, até porque eu aproveito muito isso para obter mais conhecimento também para mim, portanto, mas também não é necessário obrigatoriamente fazer, porque chega um ponto, acho que estamos numa altura das nossas vidas com gajo.
Que é tudo exposto.
Se não dispuseres é porque não sabes. Sim. E acho que também gostava de servir no futuro um exemplo de um gajo que não foi preciso expor-se. Não porque não quer, mas porque não sabe. Atenção, faço esta minha culpa. Mas que, felizmente, está a correr bem em termos de carreira profissional e académica.
Claramente. É claramente.
Para já. Quero mais. Para já não é nada.
Não chega. Passando um bocado para o desporto em geral. Na tua opinião, qual é a importância de ter um fisioterapeuta num clube? Por exemplo, nem que seja em part-time.
Ah pá, vou-te ser sincero.
E tu já estiveste nessa situação?
Já, pá. São perguntas difíceis. Mais do que o ter...
Tinha feito perguntas mais fáceis.
Não, pá. Pá, mais do que ter ou não ter, é quem vamos ter. Mais do que ter um fisioterapeuta, ter um bom fisioterapeuta. Um gajo sabe educar, principalmente se tivermos formação, sabe educar para as áreas que são fundamentais para nós... Para nós, no futuro, termos uma performance em condições, termos um trabalho de prevenção de lesão brutal. A única coisa que eu detesto é que as pessoas dependam de mim. Pá, eu gosto que as pessoas gostem de falar comigo, que tirem dúvidas comigo, que venham cá trabalhar comigo, mas não gosto que dependam de mim. Pá, eu gosto, faz parte do meu papel principal, que é tratar as pessoas e chegar ao objetivo que elas traçam no início. Pá, mas eu tenho outros objetivos secundários que são importantes, que é a educação. As pessoas saem daqui, da Fisio Global, se quiserem continuar connosco, pá, a gente fica toda satisfeita e orgulhosa porque gostaram do nosso trabalho. Pá, mas se não puderem, ou se não quiserem, pelo menos que tenham algumas armas, algumas ferramentas em termos de conhecimento para a saúde e para a performance, que consigam já, a longo prazo, saber moldar a sua vida para respeitarem. E assim como no desporto, acho que é fundamental sabermos educar os atletas. Pá, não dependerem de nós, nós sabemos educá-los. E eles sabem fazer também um trabalho muito autoconduzido.
E achas que... Também um bocado pela tua experiência, achas que no caso dos clubes, o fisioterapeuta e a fisioterapia é algo visto como essencial ou vem muito abaixo na lista de prioridades?
Opa.
E aí já metemos um bocado também das condições e custos e...
Opa, acho que começam a valorizar, mas eu costumo dizer que valorização não é dar palmadinhas nas costas. Até que me entendes. Opa, isso que falaste. Opa, acho que a malta de qualquer clube agora, de vão de escada, por assim dizer, não... sem desprimor a ninguém, já quer ter alguém a trabalhar com eles, somos fisioterapia, com a formação, com os séniores, seja que escalão for. Agora, a valorização depende depois dos custos que... Nem falo, também obviamente falo dos honorários do fisioterapeuta, mas nem voltando por aqui, mas falo das condições que lhes são oferecidas. Seja que não tiver material, se não tiver condições, um espaço, pelo menos, para trabalhar, fica complicado. E acho que é por aí que as coisas acabam por pecar. Mas também acho que também depende muito do fisioterapeuta. O fisioterapeuta que entra num clube, conseguir ter aquele buy-in, temos aos jogadores, também temos aos diretores, aos presidentes, dizer, pá, isto é mesmo muito importante, se calhar podemos desviar um bocadinho daquele orçamento, 5% ou 2%, e meter aqui que vai ser importante.
Sim,
faz parte do nosso papel. Eu não posso ocupar as instituições grandes, acho que isso é um lugar comum. Ah, para os clubes não querem saber de nós. Pá, acho que também faz parte do fisioterapeuta convencer essas instituições, neste caso os clubes. Acho que realmente os clubes deviam dar mais importância, deviam dar mais condições aos fisioterapeutas, porque pá, acho que é uma área fundamental para o desporto e para os clubes em geral. E não só o fisioterapeuta, um qualquer, que às vezes é um bocadinho isso que eu vejo, pá, o mais barato, ou o estudante de fisioterapia que saiu, que vem de graça. Nada contra, que também já fui um deles.
Sim.
Mas acho que devia, para além desse estudante de fisioterapia, ter lá um gajo em condições até para
apoiar.
Até para apoiar.
Sim,
não é?
Sim.
Porque não é fácil. Não só tu não sabes o que fazer, como te vão perguntar tudo o que se tem que fazer. Opa, exato. E fica muito difícil. Portanto, opa, acho que.
Mas também é uma maneira das pessoas crescerem, às vezes, não é?
Sem dúvida. Sem dúvida. Não. Foi isso que me aconteceu a mim e certamente a 99% dos fisioterapeutas neste momento estão bem. Pronto, mas lá está. Mas acho que para o fisioterapeuta é bom, em termos de crescimento, opa, tem que, ou vai amarrar, ou vai aprender para não ficar mal, ou não se vai safar, mas para o clube está a depender da boa vontade e do esforço de alguém que ainda não sabe, que ainda não está aprimorado, e ainda bem que não está, porque, quer dizer, ainda bem que não está, quer dizer, no princípio não estará.
Não é normal que não esteja.
É normal que não esteja. Pá, mas lá está, para o clube acho que é mau.
Acho que já falaste um bocado disto, mas reparei que, e tendo em conta a reputação da clínica onde estás agora, que tiveste alguns pacientes mais famosos, vamos chamar assim. Há diferenças entre cuidar desse tipo de pacientes do que, por exemplo, de um atleta de formação?
Pá, há diferenças no sentido em que... Pá, eu costumo dizer que... Eu digo isto aos meus alunos, portanto não posso mentir, que eles não podem ver isto.
Pronto, para mim são todos... Esperemos que sim.
Não, são todos atletas. Para mim, pá, seja uma senhora de 92 anos que a gente tem cá, que temos também, seja uma criança de 10... Seja o atleta de alto rendimento, profissional, por aí fora, seja o atleta de formação, seja o atleta amador, os princípios com que a gente se rege e que guia a reabilitação, o processo de reabilitação e o processo de treino, são exatamente os mesmos. Os princípios não mudam. De um atleta profissional para o mundo dos mortais, acaba por ser uma coisa. O princípio é o mesmo. Em princípio, os exercícios vão ser diferentes, ou a carga vai ser diferente, em termos absolutos, que em termos relativos até pode não ser. Porque um vai ter que. O objetivo é levar a filha à escola e por aí fora, e o outro é, pronto, já ganhar a Liga dos Campeões, ou o que seja. Portanto, muda e não muda, ok? Muda no produto final, mas não muda no nosso raciocínio. Portanto, para nós são todos atletas e nós detestamos ou detestaríamos que achassem que nós dávamos uma atenção redobrada só porque é atleta profissional, relativamente a uma pessoa que seja comum dos mortais, que não seja atleta. Isso não fazemos, isso não fazemos.
Imagino que tenhas acompanhado a situação atual do desporto relativamente à pandemia em Portugal. Isso refletiu-se um bocado aqui na Fisio Global ou
por isso? Em termos de volume de trabalho, fomos nós que o baixámos numa fase inicial, agora estamos a retornar a uma maior normalidade, não é normal, mas fomos nós que o fizemos, temos volume de trabalho, mantemos a mesma afluência. Nós temos muitos atletas em formação, e eles acabaram por ficar um bocadinho mais por casa, acabaram por mudar um bocadinho a sua rotina de treino.
Sim,
claro. Isso obviamente altera-nos um bocadinho, pá, os nossos treinos aqui também. E, pá, a última vez que eu vi as coisas, pá, a percentagem de miúdos que desistiram do desporto,
pá,
apesar de eu perceber a medida em termos de proteção pandémica, pá, não sei se não vai ter repercussões muito graves para a saúde pública daqui a uns anos, porque os miúdos vão a deixar de desporto. E não sei se eles depois vão voltar. Pá, se voltarem 100%, pá, impecável, se calhar até conseguimos controlar aqui um bocadinho as coisas. Pá, se não voltarem, pá, a ciência diz-nos um bocadinho que quem não faz desporto quando é jovem, depois acaba por ser mais sedentário no final da vida adulta, e isso vai trazer custos em termos de saúde pública. Então, pá, obviamente que eu puxo sempre a coisa mais para o exercício, para mim é sempre fazer exercício. Pá, percebo, posso perceber ou não, pá, mas tenho que ter.
Tens que ver o lado positivo, se as pessoas forem mais sedentárias, tu vais ter mais trabalho.
Pá, depende, não, eu costumo dizer que eu sou profissional de saúde, não sou da doença.
Ok.
Agora convido a malta lá em casa, pá, para, nem que não seja aqui na Fisio Global, mas que faça esse esforço. Mais vale perder tempo em saúde, perder tempo em doença.
Pá. Sim, sim, sim.
Chabões bonitos, mais uma vez, eu gosto muito de chabões.
Sei que também és professor do ensino superior, já disseste isso no Piaget. É algo que te entusiasma, transmitir os teus conhecimentos e as tuas experiências a quem está a começar?
Claro que sim, então. Opa. Eu gosto de falar. Ali dá-me um palco. Até posso mandar calar os outros, que para ter mais
tempo. Para ter mais tempo de antena.
Aquilo que eu mais gosto. Aquilo é um hobby para mim. pá, eu, como já falámos, gosto muito de estudar, gosto muito de discutir as particularidades da nossa área e gosto de melhorar com essas discussões. Opa, e aquilo é brutal. Eu sou muito crítico à educação que nós temos como na licenciatura de fisioterapia, na maior parte das escolas. Faço a crítica à minha. Não é que seja má atenção, mas há ali coisas que mudaria. Especialmente na área em que eu sou mais especialista, que é no exercício. Acho que nessa área, acho que a maior parte. Acho que está a começar a mudar o panorama, mas a maior parte das faculdades ou das universidades acabam por não ter um conteúdo programático muito aceitável, ou pelo menos para os meus standards, muito aceitável. Para além de dar-me tempo de antena, que eu gosto de falar, além de eu também crescer com os miúdos, porque discuto-se e eles fazem perguntas um bocadinho que nós não estamos à espera.
Sentes também que aprendes com eles?
Muito. Pá, mas acima de tudo também fazer parte, espero eu, pelo menos a minha opinião, fazer parte de um novo crescimento de melhores fisioterapeutas no futuro. Portanto, espero que daqui a 4 anos aqueles alunos que estiveram comigo sejam melhores fisioterapeutas, porque também não só por estarem comigo, mas por terem estado comigo. E por, obviamente, ter tentado dar uma abordagem um bocadinho diferente daquilo que é o exercício de centro de reabilitação, que normalmente é um bocadinho limitado.
Eu tenho que te fazer esta pergunta porque foi nesse mundo que eu te conheci. Mas tens saudades? Está ligado ao basquetebol?
Opa, muitas saudades. Pá, como sabes, eu fui atleta, ou tentei ser atleta.
Eu lembro-me que tu eras um apaixonado por aquilo, pá, de atleta, a treinadora, a fisioterapeuta.
Pá, foi, pá, mais que pelo basquete, e acho que tu sabes isto, pelo Vasco. Tem uma importância enorme na minha vida, opa, não só em termos esportivos, mas em termos pessoais e profissionais. Tem um papel enorme naquilo que eu sou agora, naquela raça vascaína, de ir à luta, de fazer as coisas, de com pouco fazer muito. Portanto, sim, opa, tenho muitas saudades, quero talvez no futuro, não se calhar agora imediatamente, mas no futuro, voltar a colaborar ou voltar a estar um bocadinho mais envolvido naquilo que é o Vasco da Gama e no basquete, obviamente.
Sim, eu reconheci o vosso valor. O vosso, e quando digo vosso, é o teu e o do teu irmão, porque na altura vocês eram os treinadores de mini basquete. Se não fosse o vosso trabalho, separar a formação que era do Vasco antiga, que era a nossa formação e aquilo que nós tínhamos, que eu não me arrependo nada de ter tido e não tenho nada contra isso, mas começámos, se calhar, a pôr um bocado as coisas mais técnicas, mais organizadas, com um plano de treino, que coisa...
Sim.
E eu acho que isso começou muito por ti e pelo teu irmão, e desde já um abraço para o Carlos, o teu irmão. Pá, nós, no ano a seguir, ganhámos um prémio Fair Play com a equipa do Vasco. Eu acho que é uma coisa...
Não, foi... era um bocado impensável.
Nunca tinha acontecido, não é? Isto...
Mais raro que ganhar campeonatos nacionais.
E pior, foi um prémio Fair Play, e para quem está a ouvir há de se lembrar disto, nos Chelseanos, que são, se calhar, os eternos rivais do Vasco da Gama. E, opa, e eu lembro-me, na altura, nós comentámos que nós devemos também muito este prémio ao vosso trabalho, ao teu e ao teu irmão.
Pá, somos...
Foram... Foram tempos porreiros.
Foram mais fixos. Opa, e já agora, já estamos nesta coisa de fazer, pá, agradecer ao meu irmão também, que estava a agradecer ao Vasco, mas pá, sabes que eu sou muito vascaíno, mas as coisas sempre acontecem um bocadinho de naturalidade. Eu não sei muito bem como é que fui lá parar como treinador. Pá, o meu irmão estava lá como treinador, que ele é de ciências de esporte, pá, e também tem uma relação com o Vasco. Pá, mas convidou-me, fazia uma olha cá e tal, vem cá, e depois estava lá o seu Nunes. Disse, pá, estás aqui, pá, dou-te... um par de euros por mês e está feito. Eu assim um bocadinho, assim, tá, vamos lá, siga. E depois, pá, não sei se como treinador fiquei lá para uns 5 ou 6 anos.
Para quem não sabe, tu ainda tens o recorde, que eu acho que está lá na série, de um jogador com mais faltas pessoais no menor curso de tempo. É mentira, não foi o João. Quais são os teus planos para o futuro?
Opa! Como acho que já tinha dito isto, em termos académicos, entrar o doutoramento. Pá, para... Eu gosto de terminar ciclos, e acho que vai ser que vou terminar o meu ciclo académico. Em termos profissionais, vou-te ser sincero, é mais o mesmo, é melhorar. É melhorar, 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 ser cada vez melhor, crescer com a fisioterapia e a fisioterapia crescer comigo. Pá, se há assim uma coisa, uma mudança um bocadinho mais ligar um bocadinho mais à investigação científica, que gostava de estar ligado, porque eu sou um consumidor, como disse há bocado, não gosto muito da exposição nas redes sociais, mas consumo muito conhecimento, quer nas redes sociais, que é um formato um bocadinho mais fácil, é aquele que vocês claro. Estão cansados, acabo por consumir, mas gosto muito da parte da literatura científica. Sabem quem tem que consumir, alguém tem que me produzir, e se calhar gostava, se calhar nos próximos 5 anos, voltar...
Começares a produzir.
Um bocadinho mais.
Mas, e em termos pessoais? Sei que tens aí uns planos grandes para breve.
Bem, em termos pessoais, pronto, já tenho para já um projeto muito grande, que é uma menina, e tenho outro a chegar, não é? Que, como te disse, quando fizemos esta filmagem, até queria que isto fosse um bocadinho mais rápido, porque não sei quando é que é a hora, estou a olhar para a data, estou a ser para a espera que me liguem a
minha mulher. Estás com o telemóvel.
Para ver se tenho que ir para o hospital. Não, mas opa, obviamente, em termos... E obviamente nós, neste tipo de conversas, falámos sempre mais dos parâmetros mais, ou da vida mais profissional e académica. Opa, mas obviamente a vida pessoal tem uma importância brutal para mim. Quer ser um gajo que trabalhou muito, trabalhou bem, chegou onde quer chegar em termos profissionais, mas que acima de tudo, pá, ser alguém que os filhos sejam, nas casas das filhas, os filhos se orgulhem e que, opa, que a mulher, né, tenha gostado de passar uma vida à beira dele. E é isto. Mas agora parte mais fofinha,
mais filosófica.
Para ver se ela está a ouvir e depois ganho os pontos.
João, muito obrigado por aceitar o nosso
obrigado
convite.
Obrigado eu por este.
Muitos parabéns pelo teu percurso, é realmente incrível.
Obrigado.
Não posso deixar de agradecer à Fisio Global por nos ter deixado estar aqui hoje. E claro, obrigado a vocês por estarem desse lado. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixem o vosso comentário, vamos responder o mais rápido possível. Vou deixar também o link das redes sociais do João e da Fisio Global se quiserem entrar em contacto. Vemo-nos no próximo.
Muito obrigado.